e nós do Brasil, os pioneiros da América Latina. Um colchão com 30 anos de garantia. 13 modelos diferenciados. Nós trabalhamos com visitas. Você liga 4144-900-4144-9000. Vamos até a sua casa, mostramos o que somos e o que fazemos. Bata o martelo, 98% de satisfação. O que você está esperando? 4144-900. Surpreenda-se com Fotomag. 4144-9000.
O sábado da Rádio ABC é de festa. Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado. ABC.
Na Prefeitura de Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o final do ano. E vem mais por aí. Implantação do céu no Jardim Ana Maria. Construção de creches no Jardim Mirante 2. Jardim Alzira Franco, Jardim Rina, Jardim Santo André e Cata Preta. A Prefeitura de Santo André está trabalhando para melhorar toda a cidade. Uma série de obras está em construção. A saúde está mais eficiente e a educação cada vez melhor. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque a Prefeitura de Santo André trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. É uma gestão eficiente que faz a diferença. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes no programa Leandro Lopes, aliás o Leandro está deixando aqui no estúdio da ABC, um abração para ele. Quando você chegou agora, seja bem-vindo, nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, temos o nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você liga para a gente aqui, participa, 4435-9020 ou 997-666-555. Aliás, nesse telefone, no 997-666-555, você pode também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Você pode mandar um e-mail para a gente também, programasbn@gmail.com. Se preferir, você pode escrever para a gente, a forma tradicional, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa o Facebook Live da Rádio ABC, e Rádio ABC 1570 e assiste aqui o programa em tempo real pelas imagens das câmeras aqui do estúdio da ABC. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, já estamos no inverno brasileiro, previsões de São Paulo de 15 a 26 graus. Nós estamos aqui nesta manhã muito bonita, a equipe toda postos, nos telefones o Danilo e a Suzete, nos comentários o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Nós estamos hoje recebendo, com muito carinho aqui, o nosso companheiro Fernando Lobato, que vai falar para a gente sobre influências espirituais. Fernando, é um prazer receber você mais uma vez aqui no Semana da Manova e bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. E sempre uma alegria estar presente com vocês para que a gente possa esclarecer dúvidas, curiosidades e situações do mundo espiritual, sempre amparados no Evangelho de Jesus.
Fernando, alegria maior nossa aqui, até porque você é muito bem-vindo aqui e esse tema de hoje é um tema instigante, né? Influências espirituais. Fernando, a gente começa perguntando para você, de acordo com os ensinamentos espíritas, os espíritos podem nos influenciar em alguma coisa?
A sua pergunta é importante, porque nós temos que, antes, fazer um esclarecimento para as pessoas, né? Nós temos que entender que nós, na nossa essência, somos indivíduos espirituais. Todos nós temos um espírito. E esse espírito, neste momento aqui no planeta, ele está vivendo encarnado. Nós temos um envoltório, um corpo. Ok? Nós recebemos influências de outros espíritos encarnados. Familiares, amigos, pessoas que trabalham conosco. Então essa influência é constante. Quando a gente desencarna, quando existe a transição do mundo encarnado para o mundo espiritual, nós levamos para o lado de lá todas as nossas potencialidades, a nossa inteligência, o nosso equilíbrio, as nossas emoções. Então se transfere aquilo que a gente é nesse momento encarnado para o mundo espiritual. E assim sendo, esses espíritos vão estar na mesma frequência, numa sintonia, de acordo com aquilo que nós vibramos e captamos. Então eles realmente acabam nos influenciando. Tá? Mas ao contrário do que muita gente pensa, não é que sejam seres especiais, com poderes diferenciados de nós que somos encarnados. Na verdade é uma única comunidade, sendo que uma parte está vivendo encarnada e outra parte não. Então por esse motivo a gente recebe essa influência, tanto de encarnados e também de desencarnados.
Ora, ô Mário, essas influências espirituais, e o Fernando foi muito claro aí, ele disse... Nós somos todos espíritos, né? Estamos aí encarnados e desencarnados. Essas influências espirituais acontecem somente para aquelas pessoas que são espíritas, praticam a filosofia espírita de vida, ou pode acontecer com todo mundo?
Não, todos estamos envolvidos nisso, Toríbio. E mais ainda, não é? Essa questão de agora sabermos que os espíritos... podem nos influenciar e de fato nos influenciam, é uma questão que existe, sempre existiu na história da humanidade. O fato do Espiritismo, né, através da obra de Allan Kardec, ter feito suas pesquisas e ter constatado essa realidade, apesar de ser muito mais recente a prática das reuniões mediúnicas, onde nós podemos interagir com aqueles que já partiram para o mundo espiritual, antes mesmo de tudo isso, essa influência já existia, né? Nós não temos dados, não temos condição de identificarmos isso. Falta um dia nós vamos saber, com certeza, à medida que formos evoluindo. Mas certamente muitos momentos da história do nosso planeta, da história da nossa humanidade, história do nosso Brasil, tiveram influências de espíritos na condução das coisas, né? Nós vamos com certeza conversar sobre isso mais tarde, mas uma coisa importante, o fato dos espíritos nos influenciarem nunca tira a nossa responsabilidade, né? Nós vamos voltar a esse ponto aí.
Mas, ô, Fernando, o Mário fez uma colocação aqui muito interessante, assim, com certeza eles influenciaram em alguns acontecimentos no Brasil, etc. Tal. Os espíritos podem influenciar coisas do tipo, assim, um acontecimento importante que mexe com o país ou com a sociedade como um todo, podem influenciar isso?
Podem. A influência, ela pode ser tão sutil quanto grandiosa. Na verdade, eles estão envolvidos com todas as pessoas. No livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos amigos espirituais se a gente sofre essa influência, e ele coloca muito claramente que a gente nem imagina a dimensão dessa influência, né? Então, a espiritualidade, ela vai estar agindo sempre com o propósito, principalmente os espíritos de luz, com o propósito de auxiliar a comunidade, de auxiliar as pessoas. E toda vez que existe um movimento em que a sociedade tende a partir para um lado ou para o outro, existe toda uma engenharia espiritual para que as pessoas sejam intuídas no caminho do bem. Então essa influência realmente acontece. Existem relatos, por exemplo, que durante o período de Segunda Guerra, quando já se sabia da possibilidade de uma grande situação terrível de morte e de discórdia entre as nações, o plano espiritual já se preparava para dar um suporte para aqueles que iriam chegar das batalhas e também para os governantes tentando intuí-los no caminho de uma solução menos dolorosa. Então, realmente, tanto em pequenos eventos como em grandes eventos, a gente sofre sim a influência espiritual desses amigos.
8:09, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, ao vivo pelo Rádio ABC. Você nos ouve pelos 1570 kHz AM, pode nos ouvir também pelo aplicativo, baixa o app da Rádio ABC, e você nos ouve em tempo real e também com som digital, em qualquer lugar onde você estiver. Se você quiser também, pode nos ver a imagem aqui do estúdio, pelo Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa no Facebook Rádio ABC 1570 e você vai ver as imagens aqui do estúdio. Aqui, aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem ver aqui na minha frente aqui o Fernando Lobato, do meu lado aqui a Clarissa, o Hélio Delanossi, que aparece um pouquinho aqui no canto, e o Marinho Bardella, que aparece só um pedacinho dele aqui do meu lado. Lá na mesa de som, que não aparece, está o Marcelinho. O Marcelinho está pilotando hoje com a menina linda, que é a filhinha dele, está com ele lá do lado lá. Bom, nós estamos falando sobre influências espirituais. E com a gente aqui o Fernando Lobato, que é um atuante tarefeiro lá do grupo da Fraternidade Espírita Missionários da Luz de Santo André. Fernando, de que maneira os espíritos se aproximam de nós? Como é que acontece essa ligação dos espíritos conosco?
Existe uma palavra muito importante que é afinidade. Então vamos pensar no momento, nós aqui encarnados. Nós estamos fazendo um programa de rádio esclarecedor e a gente está tendo contato com diversos ouvintes que não nos conhecem pessoalmente, mas que o conteúdo do programa lhes traz algum tipo de alegria, de prazer, de esclarecimento, de conhecimento. Então a gente está conectado com essas pessoas. Elas estão afinizadas conosco nesse momento. Então, com os espíritos, a regra é a mesma. Por afinidade, a gente vai atrair espíritos que pensam como nós, que têm a mesma sintonia, que vibram como nós. Importante ressaltar, seja pelo bem, seja pelo mal. Eu sempre dou um exemplo. Supondo que você é uma pessoa que não bebe, que você não tem o vício do álcool. Se você adentrar um lugar em que muitas pessoas estão bebendo, aquilo não vai te fazer bem. Aquilo não te afiniza. Então, o que vai acontecer? Você vai se sentir desconfortável. Então, você acaba se retirando daquele ambiente. Ao contrário, se você tem o vício do álcool, ou qualquer outro vício que seja, quando você se depara com pessoas que estão utilizando aquele vício, você se sente afinizado. Então, você se aproxima daquilo. Então, a afinidade, ela vai ser dada tanto pela coisa positiva, mas também pela coisa negativa. Então, voltando até o que o Marinho colocou há alguns instantes atrás, a responsabilidade pelo tipo de pensamento que a gente tem é que vai fazer a atração ou a repulsão desses espíritos.
8:12, Hélio, o Fernando está falando da afinidade. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, claro, vamos ver na prática do dia a dia. Por exemplo, a gente teve recentemente aqui no Brasil um movimento sério, né, de algumas categorias profissionais, os caminhoneiros pararam, etc. Aí na cola dele outros movimentos. Ou seja, a sociedade ficou toda afetada por isso. Pode ter acontecido alguma influência espiritual naquelas pessoas que estavam nesses movimentos? Os espíritos podem ter influenciado essas pessoas que estavam ali querendo parar, fazer movimento, etc. Pode ter influenciado?
Existe uma lei universal, que é a lei de atração.
Então, e essa lei de atração, ela funciona. Ela funciona 24 horas por dia. Né? Ela tá sempre ligada, vamos dizer assim, ela não desliga nunca. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de afinidade com qualquer tipo de pensamento, não, pode ser não exatamente por ser caminhoneiro, por ser... No caso que você deu exemplo, mas qualquer pessoa que tem afinidade, não, tem que fazer mesmo, tem que brigar, tem que, sabe, quem tem afinidade com isso, ela se aproxima nesse momento. Se aproxima e se sente representado, sabe, né? Até por uma pessoa, pode se sentir representado por um estivador. Ele nunca carregou um saco de café na cabeça, mas o estivador faz um ato lá que é uma coisa que ele gostaria de fazer, ele se sente representado, né, por estivador. Ele pode se sentir representado por um médico, se sentir representado por um esquimó que está lá no meio do gelo. Basta a pessoa ter o mesmo tipo de pensamento com aquele que se afiniza com o que ele está pensando, com o que ele gostaria de fazer, ele se afiniza e automaticamente ele se agrupa. Ele se agrupa em pensamento e começa a engrossar, sabe, essa corrente.
Agora, pode ser para o bem também, não pode?
Mas sempre, a maior parte é para o bem.
Por exemplo, nós queremos construir uma obra qualquer, etc. Queremos fazer uma obra de assistência, montar uma creche, não sei o quê. Pode ter uma influência?
A maior parte é para o bem, infelizmente, né? Uma pequena parte é para o mal. É só o pessoal, o ouvinte, quem quiser fazer um teste, pega uma pessoa na rua que você nunca viu, e senta, vamos projetar aqui uma creche, vamos fazer para ajudar as crianças desamparadas. Você vai ter assim muitas ideias, haverá assim uma fluência de espíritos que tem ligação com esse tipo de matéria, é instantâneo. Assim que, infelizmente, para o mal também, né?
Até fazendo um parênteses, o Elio está dizendo o seguinte: basta ver a característica da população brasileira, você percebe o quanto é importante a ajuda humanitária e caridosa da população brasileira quando se acontece alguma tragédia, algum evento drástico que prejudica as pessoas. Então, as pessoas, por menor condição financeira que tenham, elas se sensibilizam na busca de tentar ajudar o próximo. Então, você vê a quantidade de donativos que se recolhem, as pessoas tentando, de alguma forma, ajudar pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Exemplo desse prédio que pegou fogo e caiu há pouco tempo atrás.
Aqui em São Paulo, né?
Em São Paulo. Você verifica que, num espaço de tempo muito curto, a quantidade de donativo, a quantidade de ajuda que foi concentrada por pessoas que não tinham contato direto com aqueles moradores. Então, a característica do povo brasileiro é uma característica muito solidária, muito caridosa. Às vezes, a gente não tem uma organização para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas a essência do povo brasileiro é uma essência muito caridosa.
E infelizmente, né, as pessoas que utilizam a mídia, né, que manipulam, vamos falar, no bom sentido da palavra manipular, né, manipulam as informações, elas usam assim, clichês, né, clichês, como o Fernando falou, clichês que mexem com todo mundo, sabe? Então, você pega uma criança, que lembra que o pessoal que estava desembarcando, né, lá na... Pegaram uma criança, assim...
Nos refugiados lá,
pronto, você sintoniza, automaticamente sintoniza todos os encarnados, e os desencarnados bem-intencionados vêm para ajudar, e os mal-intencionados vêm para botar fogo, né? Falou, não, então, e aí a gente tem que tomar muito cuidado.
Bom, são 8h16, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Antes de mais nada, bom dia, Clarissa. Aliás, Clarissa, um comentário. Você deve ter observado, você que pilota aí as redes sociais, essa semana aqui, sempre acontece isso, mas essa semana Muita gente entrou na nossa página, muita gente curtiu. Aliás, um agradecimento muito especial para você que está na nossa audiência e que durante a semana vai lá na página do Semeando Boa Nova, curte a nossa página, deixa lá o seu comentário. A gente tem monitorado isso e parabéns para você que está nos ajudando aqui. Muito obrigado pela tua ajuda.
Bom dia, Turibe, bom dia aos ouvintes. É verdade, Turibe, tem bastante gente que interage durante a semana e pode mandar pra gente porque nós respondemos. Se quiser já fazer uma pergunta para o próximo programa, fazer um comentário, fique à vontade que a gente está sempre acompanhando. Hoje, quem já passou por lá, mandou um abraço, um bom dia bem carinhoso, foi a Nadia Ambrosio, Rosenei Musto, Márcia Gil, Yara Della Nossi, o Flávio Tolini, a Esperança Pereira, Silvio Ravim, Adelina Meneghetti e a Rosi Caio.
Muito bem, muito obrigado para vocês que estão aí na nossa audiência, que estão curtindo a nossa página, compartilhando. Compartilha aí, curte aí, dá o seu curtir aí, compartilhar aí, e você vai concorrer como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje nós estamos falando sobre influências espirituais. Então se liga para cá, participa 44 35 90 20, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato. Fernando, a gente está falando aqui dessas influências espirituais. Agora fica uma situação muito complicada, né? Porque a gente comete atitudes, nós cometemos atos, falamos, agimos no dia a dia. E de repente a gente aqui no programa está dizendo assim, não, você tem influência espiritual. Os espíritos influenciam os nossos atos. Aí você vê algumas coisas acontecendo, por exemplo, aí alguém, né, comete uma atrocidade qualquer aí, e depois a polícia vai lá e captura o cara, e o cara diz assim, não, mas eu recebi uma voz, tinha uma voz dentro da minha cabeça que falava, faz isso, faz aquilo, né? É uma coisa meio complicada, né, quando você percebe uma coisa dessa, né? Aí a gente fala assim, de quem é a responsabilidade, então, das ações que a gente comete? Dos espíritos que influenciaram a gente ou de nós mesmos?
É, a gente não pode usar isso como muleta, né? A responsabilidade sempre será nossa. Porque o Pai Celestial nos deu algo muito precioso, que é o livre-arbítrio. Nós somos senhores dos nossos atos. É, a resposta final, a palavra final, será sempre do indivíduo. É fato que a influência espiritual, ela acontece permanentemente, mas também é fato que através da nossa sintonia, do nosso equilíbrio, do nosso conhecimento, a gente vai dar permissão ou não para que essa influência possa agir diretamente na nossa atitude. Eu vou dar um exemplo aqui. Todos nós aqui, amigos encarnados, eu começo a falar para você, olha, eu acho que o Hélio não é uma boa pessoa. Exemplo, falo isso para você hoje. Amanhã eu falo, olha, não sei porquê, mas eu não me afinizo muito com o Hélio. Olha, abre o olho com o Hélio. Está sujeito um dia o Hélio chegar para você e falar assim, bom dia. Você fala, só se for para você. Porque você vai acabar levando aquilo, aquela influência, como se fosse uma verdade absoluta. Então a gente tem que saber discernir as coisas. Esses indivíduos que cometem atrocidades, na sua grande maioria, estão vivendo um momento de desequilíbrio espiritual terrível. Então, a influência, sim, obsessora é muito grande em cima destas pessoas. Por vezes, eles não conseguem entender muito bem coisas que acontecem. Mas existe um lado primitivo desses indivíduos que é deles naquele momento. A gente está vivendo um mundo hoje, no planeta Terra, a gente está convivendo entre o bem e o mal, fazendo o exemplo da parábola de Jesus, né, do joio e do trigo. Ele coloca que neste momento vai ser semeado joio e trigo, e que na ocasião correta vai se separar o joio do trigo. Então a gente está vivendo esse momento, a gente vive entre pessoas afinizadas com o bem e pessoas, infelizmente, primitivas ainda no seu equilíbrio espiritual, que estão propagando o mal. Então a gente tem que tomar um cuidado de achar que tudo o que acontece na vida das pessoas foi porque a gente foi influenciado pelos espíritos. Então nós seríamos meros marionetes, e não é isso. A responsabilidade pelos atos sempre será do indivíduo.
E o exemplo que ele usou, né, citando aqui, parece assim um exemplo solto não, mas isso é recorrente, eles usam bastante esse tipo de influência, porque todos nós temos as nossas imperfeições em alguma coisa que nós não somos assim, somos falhos, vamos dizer assim. Quando você quer ressaltar o lado falho de uma pessoa, você começa a evidenciar. E eles usam muito isso mesmo, viu? Principalmente a espiritualidade desencarnada usa aquilo, olha, tá vendo? Olha o sapato, ele não engraxa o sapato, olha, ele não falhou, pequenos detalhes assim, com chefia dentro de empresas, né? Com a chefia, com o colega de trabalho, e começa a ressaltar o lado negativo da pessoa.
Sutil. Curto, médio e longo prazo traz um poder de denegrir a imagem de uma pessoa, de uma coletividade, muito grande.
E eles usam isso também, a gente vê na política, assim, muito comum, quando você quer, eles falam, vou desconstituir uma imagem de uma pessoa. Você começa a evidenciar o lado, o que ela faz, o que não é bom nela, né? E pronto, aí consegue, né?
Mas escuta, deixa eu perguntar para você aqui. Como é que se dá essa influência se a gente não vê os espíritos? Como é que você não vê uma pessoa do teu lado falando com você? Você não vê um espírito ali do teu lado, ali, oh, faz isso, você não vê. Como é que acontece essa influência?
O que ocorre é o seguinte, isso já foi estudado, já existem várias literaturas que comprovam isso. A nossa mente, ela emite ondas eletromagnéticas. Tá certo? Então essa conexão, essa energia, ela está no coletivo. A gente vibra, por exemplo, quando a gente ama uma pessoa, a gente tem um sentimento de amor por uma pessoa, quando a gente está alegre, quando a gente consegue conquistar um objetivo, a gente emana energia. E ao mesmo tempo, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está injuriado com algo, quando a gente tem algum desafeto, a gente também emana um tipo de energia. A vantagem, entre aspas, que os espíritos têm sobre nós é que nós não os vemos fisicamente. E eles nos veem. Não só nos veem, como sabem, percebem os nossos pensamentos, como momentaneamente nós não temos a noção do que aconteceu no passado, porque isso nos é tirado nesse momento encarnados, eles têm essa noção, inclusive, de histórias de vidas passadas. Então eles têm algumas ferramentas que nós encarnados não temos. E por isso eles têm uma facilidade de se contatar e se comunicar conosco, porque basta o pensamento, um espírito ele pode estar, no exemplo do Hélio, ele pode estar no Polo Norte, lá no Esquimó, basta um pensamento no mesmo padrão vibratório para que essas distâncias não existam. Então essa conexão mental é muito forte. Por isso que é uma frase muito recorrente na minha vida, eu sempre costumo dizer o seguinte: nós somos aquilo que pensamos. A gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente emana, porque através deste pensamento a gente vai se afinizar com o bem ou com o mal. A responsabilidade é constante. Orai e vigiai.
Clarissa.
Queria fazer um comentário também. A gente está falando sobre responsabilidade, né? E a responsabilidade é sempre do indivíduo, pelo que ele faz, mas pelo que ele deixa de fazer. Como assim? Quantas vezes nós somos convidados a fazer o bem? Quantas vezes nós não somos convidados a agir conforme o que é o que precisa ser feito, porque a espiritualidade está procurando nos intuir, está procurando nos fortalecer na caminhada, e nós não estamos com a nossa sintonia, como a gente comentou aqui hoje, ligada com eles. Quantas vezes eles procuram nos apoiar na nossa caminhada e nós estamos simplesmente fechados porque estamos perdidos com os nossos sentimentos, com os assuntos do dia a dia, e esquecemos de nos ligar com aqueles que estão nos impulsionando. Tem uma história bem rápida, vou resumir ela, que está no livro Sexo e Destino, de Francisco Cândido Xavier, psicografia dele. E conta a história do livro de uma moça que ela estava procurando tirar a vida dela. E aí a espiritualidade que estava acompanhando, ninguém viu o sofrimento daquela moça, e a espiritualidade que estava acompanhando aquela aflição, sabia que aquilo ia acontecer, procurava alguém ao redor dessa moça para procurar influenciar, para procurar transmitir um pensamento de ajuda. E ela não consegue encontrar nenhum parente próximo, não consegue encontrar ninguém próximo capaz naquele momento de captar a sintonia para de alguma maneira ajudar aquela moça. E aí ela acabou encontrando, interessante, o farmacêutico, quando ela vai procurar um remédio, e ele acaba agindo de conformidade com o mais alto, porque estava em sintonia com os amigos espirituais e consegue captar aquela mensagem. Então nós, que estamos procurando se esforçar no dia a dia, que estamos procurando fazer o bem, sermos pessoas melhores, A gente precisa buscar essa sintonia com o mais alto, porque eles estão ali, os espíritos amigos estão ali sempre do nosso lado, buscando fazer com que a gente age em conformidade com o bem. Então, a importância do programa de hoje não é só para falar da influência negativa, mas da positiva também.
Principalmente da positiva, né?
Se queremos ser pessoas melhores no esforço do dia a dia, que eu tenho certeza que todo mundo aqui busca ser um pouco melhor, a gente precisa abrir esse canal de comunicação, porque tem aqueles na nossa retaguarda que estão nos encaminhando e nos impulsionando para frente, esperando a gente abrir o canal de sintonia.
Mário.
Eu estou aqui aprendendo com vocês, prestando muita atenção ao que está sendo dito, e o pensamento que me ocorre nessa hora é que este mundo que nós vivemos, ele foi feito para isso mesmo, né? É um mundo que, poderíamos dizer, é como se fosse um teste, não é? Para nós podermos ganhar o nosso passaporte para irmos para mundos mais felizes, né? Imagina se nós, nessa imensidão, nesse universo, se nós, como a literatura espírita amplamente nos relata, né, que existem mundos onde o mal já não está presente, existem mundos onde todos estão procurando fazer o bem, ou pelo menos a grande maioria está procurando fazer o bem. Imagina se um de nós, que ainda não esteja bem posicionado na vontade de fazer o bem, que ainda temos dúvidas de como agir numa circunstância ou outra, se vamos para um mundo desses não estando preparados, né, quanta infelicidade que nós poderíamos estar levando para lá com as nossas atitudes. Por isso que este mundo é um mundo de provas e expiações. É aqui que nós temos que demonstrar, primeiro para nós mesmos e segundo para Deus, né, quais são as nossas reais intenções. E nós vamos somente demonstrar quais são as nossas intenções, aquelas que estão lá no fundo da nossa alma, nossa capacidade de julgar o semelhante para o bem, nossa capacidade de ajudar, nossa capacidade de não desejar o mal para ninguém, nem para os inimigos desejar o mal, como ensinou Jesus, né? É aqui que nós temos que demonstrar essa circunstância. É por isso que é permitido pela espiritualidade que nós estejamos sujeitos a estímulos, sejamos sujeitos a pensamentos que nos induzam para um lado ou para o outro. Ou seja, é uma questão de escolha, né? E olha, e para que isso ficasse muito evidenciado, para que isso ficasse muito marcado para nós, o próprio Cristo deu esse exemplo. Vamos lembrar das três tentações do Cristo, né? Quer dizer, os evangelhos relatam claramente que até ele, né, teve a tentação, né, para que, certamente como um exemplo, como uma maneira de mostrar como é que as coisas devem ser, porque ele afastou aquela tentação de poder, tentação de domínio das coisas, a tentação de ter tudo o que ele queria, para ele perseverar no caminho do bem. Então, se nós imaginarmos que este mundo é um mundo para isso, né, todas as influências que nós recebemos são estímulos para que nós escolhamos qual estímulo que a gente quer seguir. E olha, e vamos até esquecer os espíritos por um minuto. Eu sei que o tema de hoje fala dos espíritos, mas vamos esquecer por um minuto os espíritos. Isso acontece entre nós. Pega uma roda de amigos, vai numa festa, vai numa reunião, né? Você vai ver as conversas que existem ali. Aqueles que levam as coisas para um lado, o lado da irresponsabilidade, o lado do mal, vamos assim dizer, caminhos infelizes, decisões infelizes, e aqueles que querem construir. Se aqui na Terra, aqui entre nós, encarnados, nós temos aqueles que nos encaminham para escolhas menos adequadas, menos felizes, temos aqueles que nos estimulam, geram impulsos para a gente fazer coisa boa, na hora que essas pessoas desencarnam, elas vão continuar igualzinhas. Quer dizer, a influência espiritual não tem nada de misterioso, a não ser simplesmente uma continuidade daquilo que a gente já vê aqui hoje. E é por aí que esse mundo é um mundo de escolhas para nós.
Então, a intervenção muito feliz, né, da Clarissa, agora há pouco, quando ela falava das duas sugestões, de quando eles atuam, eu lembrava o seguinte, comigo aconteceu muito isso, e acontece, né, e acontece com todos. De vez em quando você vai andando numa calçada, você vê uma casca de banana, né, lá num cantinho. Aí você pensa assim, alguém vai escorregar naquela casca de banana. quando você pensa que ela te chama a atenção por aquilo, é, muitas vezes é uma influência espiritualista, é isso que estão te mostrando, olha, tem uma casca de banana ali. Aí você pensa assim, alguém tem que tirar essa casca de banana aí, mas você não tira. Se alguém der, é você. Você tem que ir. Eles estão te mandando, olha, olha, tira, tire que alguém vai escorregar naquela casca de banana. Pode ser uma casca, pode ser uma pedra solta, pode ser uma coisa qualquer, né? Uma placa de trânsito que caiu, que é muito, e vai causar um acidente. Você recebe esses inputs que vem de lá e você não faz nada. Se você fizer alguma coisa, quanto mais você aceitar essas informações e reagir a elas positivamente, mais virão. E assim é mesmo boas. E se for ruim, também a mesma coisa. Né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, Turíbio, mandar um abraço para Fátima Marques, Jandira Moraes e Yara Delanossi.
Muito obrigado por você que está na nossa audiência e está nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. São 8h32. Fernando, a gente vai deixar aqui para você uma pergunta, porque nós vamos fazer a paradinha aqui agora, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui. E eu queria que você refletisse para você responder no nosso retorno a respeito dessas situações do dia a dia. Porque a gente tem visto aí noticiários de crimes, atitudes, violências, etc., tal, brutais, inclusive. Esses casos podem ter ocorrido por influência dos espíritos? Você vai responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Fica por aqui, vai nos mandando mensagens aqui, comunicações, 44-35-90-20, 997-666-555. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espírito de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Vamos falar de Dexbu. Você sabe o que é Dexbu? O Dex de desintoxicante e o Bu de jaboticaba. É esta sigla, Dexbu. Então, você que já conhece Dexbu, ele melhora a saúde, é amigo do coração e ajuda até no tratamento do diabetes. Dexbu vem da jaboticaba. Essa frutinha saborosa, mas pouco lembrada, com alta concentração de antocianina da natureza. Para você ter uma ideia, jaboticaba tem 50%, gente, mais princípios ativos do que as uvas. E a ciência comprova seus efeitos. Elimina os radicais livres que causam envelhecimento precoce e doenças crônicas. Melhora a ação da insulina e com isso reduz o risco de diabetes. O problema da obesidade melhora também a disposição e o bem-estar geral, mal de Alzheimer e evita quadros de depressão. Auxilia a redução de colesterol e triglicérides. Dexbu é do laboratório Natural Flora. Ligue 3013-0909. Repetindo, Dexbu 3013-0909.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 23 de junho. Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith.
É que a gente quer crescer.
Domingo, dia 24 de junho. Eduardo Costa.
Sonho, choro e sigo.
Sábado, dia 30 de junho. Bruno e Barreto.
Vai ser diferente. Estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Bem na levada, pega encosta. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Na Prefeitura de Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o final do ano. E vem mais por aí. Implantação do céu no Jardim Ana Maria. Construção de creches no Jardim Mirante 2. Jardim Alzira Franco, Jardim Rina, Jardim Santo André e Cata Preta. A Prefeitura de Santo André está trabalhando para melhorar toda a cidade. Uma série de obras está em construção. A saúde está mais eficiente e a educação cada vez melhor. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque a Prefeitura de Santo André trabalha com planejamento. planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. É uma gestão eficiente que faz a diferença. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 38 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre influências espirituais e está com a gente aqui o nosso querido companheiro Fernando Lobato, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Missionários da Luz em Santo André. Fernando, tinha deixado uma pergunta para você antes dos intervalos a respeito dessas condições do que a gente tem visto aí, noticiários de crimes, violência brutal, etc. tal. Esses casos podem ter ocorrido por influência dos espíritos?
Eles podem. Existe sim, como a gente tem falado amanhã toda, uma influência. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também não pode entrar numa neurose de achar que tudo que está acontecendo necessariamente foi manipulado, foi influenciado pela negatividade, pelos espíritos primitivos, vamos colocar assim. Como foi bem explicado pelo Marinho, a gente está vivendo um momento no globo, na Terra, um momento de provas e expiações. Então, a todo instante, a gente vai ser colocado diante do bem e da ausência do bem. Do mal, a ausência do bem. Então, você vai verificar que vão acontecer catástrofes, problemas de ordem natural, furacões, terremotos, que vão ceifar milhares de vidas, vulcões, né, que vão ceifar milhares de vidas instantaneamente, e que são parte de um processo natural de depuração do próprio planeta. Os indivíduos têm que conviver com algumas situações não prazerosas, justamente para poder incentivar a caridade, a fraternidade, o perdão. Então, quando você se depara com situações corriqueiras, principalmente em canais de televisão que evidenciam o mal, crimes, assassinatos. É fato que isso existe, mas simultaneamente tem muita coisa boa acontecendo no mundo e que nem sempre é mostrado, porque senão a gente vai ficar com a impressão de que a gente está vivendo num verdadeiro inferno, né? E sim, temos problemas terríveis. Situações de quando você pega um indivíduo que mata uma criança, estupra uma criança, coisas abomináveis. Mas a gente também tem que entender que a gente está vivenciando coisas boas no planeta. Esses indivíduos que estão cometendo esses crimes, até pela sua sintonia inferior, sua sintonia baixa, a sua pobreza de informação espiritual, eles realmente são muito mais influenciados pela negatividade, porque eles não conseguem, muitas vezes, discernir a atitude correta, né? Então, para isso, há duas leis: a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens, quando esses indivíduos foram capturados, serão julgados, serão levados ao crivo da justiça, vão ser presos, cumprir suas penas e, enfim. E a lei de Deus, a lei dos homens, vai fazer com que ele tenha o sofrimento necessário, tenha que reencarnar várias vezes, muitas vezes reencarnar vivendo junto daquela vítima que ele acabou cometendo um crime, para que ele possa, aos poucos, ir se depurando e chegar no momento tal que ele possa entender os erros do passado e perseverar no crescimento do futuro. Então, eu quero deixar a mensagem nessa manhã para os ouvintes, que a gente não pode entrar numa neurose coletiva, tá certo? Você recebe na sua casa, você abre a porta da sua casa para pessoas que você quer receber, não é assim? Você não vai receber uma pessoa na sua casa, na sua sala de estar, você não vai convidar uma pessoa para jantar, uma pessoa que você não gosta. Você é o senhor da sua casa, você abre a sua porta. Assim é com a nossa mente. Nós somos senhores da nossa mente, do nosso espírito, da nossa inteligência, do nosso equilíbrio. A gente pode ou não abrir o nosso campo mental para coisas positivas e para coisas negativas. Então, cabe a gente escolher os melhores pensamentos e assim afinizar com os melhores espíritos. Marinho.
Eu gostaria de voltar a esse ponto que Fernando nos coloca, da predominância do bem, né? Isso é um fato que nós podemos comprovar com um raciocínio muito simples. Volta e meia nós falamos disso aqui, o Hélio de volta e meia nos lembra disso também, de que o mal é uma exceção, por isso que ele vira notícia, né? As notícias destacam as coisas negativas porque elas são exceção, né? Não é a regra. Se isso fosse a regra, não virava notícia, né? Toda hora nós estamos vendo, aconteceu isto, aconteceu aquilo, né? E nós achamos que aquilo é o que predomina e não é verdade, né? O sentimento bom, as atitudes boas, vamos começar pela honestidade, por exemplo, né? Honestidade é uma virtude sobre um certo aspecto, mas também é um dever, né? A grande maioria das pessoas são honestas, não é? Agora, quando nós temos alguém que é desonesto, que rouba ou que se corrompe, aquilo vira notícia, né? Agora, a grande maioria que é honesta não vira notícia. Então, nós vamos sempre lembrar que chama a atenção aquilo que é excepcional, né? E olha, hoje, e sempre existiu na época da humanidade, tá? A pergunta que nós temos que fazer é se todas as coisas que nós estamos vendo hoje, que são televisadas, são noticiadas com os avanços da tecnologia, né? Onde nada fica desconhecido. O que está acontecendo agora do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo, né? Então vamos pegar também alguns exemplos, né, de coisas e costumes que nós tínhamos antes, que o nosso mundo melhorou muito, né? A questão da escravidão, tá certo? A questão dos duelos que existiam.
Dos direitos das mulheres.
O direito das mulheres, né? Quantas coisas se transformaram para melhor, né? Nesse mundo, né? Então, esse sentimento de que o mal existe e que nos influencia, ele é real, mas não significa a predominância. Daí a nossa necessidade de nós cuidarmos, né? Quando Jesus nos recomendou para orarmos e vigiarmos, foi para nos lembrar de que nós vamos ter assistência espiritual, sim, no orar, mas a vigilância é a escolha que nós vamos fazer, que nós é que vamos escolher em consonância com aquilo que nós temos dentro de nós, né? Se a gente desejar uma vingança, nós vamos ter um sentimento. Se a gente desejar um perdão, nós vamos ter outro sentimento.
8 horas 45 minutos. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, mandam mensagens, compartilham a nossa página, passam pelo Facebook, curtem a nossa página, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal. Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, o Laerte de São Caetano e a Cláudia Cristina de São Bernardo. Parabéns, ambos. A Clarissa já os informou como é que eles vão retirar os livros. Daqui a pouquinho a gente informa do ganhador ou da ganhadora da primeira hora de hoje. Próximo sábado nós vamos falar sobre a convivência com as pessoas diferentes. Convivendo com os diferentes, Lourdes Possato estará com a gente aqui. E hoje está com a gente aqui o Fernando Lobato, falando sobre influências espirituais. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarice, nós temos alguma mensagem de ouvinte aí? Como é que estão as nossas redes sociais?
Não só as redes sociais. Pessoal, está ligando para cá também. Queria mandar um abraço primeiro para Juraci Carvalho. Temos uma pergunta do Adalberto, de Guaianazes. Ele pergunta, Fernando, quais os motivos, né? Por que que os espíritos influenciam os outros e o que a gente pode fazer para que a gente seja beneficiado nessa influência?
Eu, no início do programa, eu coloquei uma posição que nós, hoje, nesse momento encarnado, somos espíritos encarnados. Então, a gente está, vamos dizer assim, encaixotado num corpo e que a única diferença... é que os espíritos desencarnados não têm esse corpo, então eles têm uma facilidade de movimentação muito mais rápida do que nós que somos encarnados. Da mesma forma, a gente está rodeado por pessoas que têm pensamentos afins, parentes, amigos, a esposa, os filhos, no nosso trabalho, na escola, que pensam como nós, e temos pessoas que discordam dos nossos pensamentos, né? E a gente sofre essa influência diária. Hoje nós somos, neste momento, neste programa, formadores de opinião. A gente está tratando de assuntos que certamente vão edificar algumas pessoas e outras podem não concordar com aquilo que a gente está falando. A influência, ela vai ser benéfica ou maléfica para a gente de acordo com aquilo que a gente tem como responsabilidade de vida. Se a gente busca o bem, se a gente busca uma melhora constante da nossa personalidade como indivíduo, e eu não estou falando só de forma religiosa, estou falando como atitude, né? Se a gente busca fazer o melhor trabalho possível, se a gente busca ser o mais correto possível com as pessoas, o mais digno possível com a nossa vida, a gente vai trazer para perto de nós aquilo que é afim. Porque nós somos aquilo que pensamos e aquilo que nós agimos. Então a influência espiritual, ela vai acontecer num maior grau ou menor, de acordo com os nossos atos. Então, a gente tem que se policiar muito. Então, a gente volta a dizer a frase, né? Orai e vigiai, para que a gente abra a porta da nossa vida, a porta da nossa casa, a porta do nosso espírito, para pessoas que queiram vibrar com a nossa felicidade e que a gente possa fazer o mesmo. Quando a gente for influenciado por situações incômodas, exemplo, quando você está irritadíssimo, quando você está nervoso por algum evento que não foi bacana para você, essa cólera, esse momento de nervoso, te abre um canal para sintonias afins. Então a gente tem que pensar muito antes de perder o nosso eixo para não tomar uma atitude incorreta no momento incorreto. Porque depois passa esse momento e a gente se arrepende, a gente vê o nosso erro. E muitas vezes não dá para você corrigir, né? A gente acaba magoando outras pessoas. Então, em síntese, eu acho que a influência dos espíritos ela está muito ligada mais à nossa permissão do que propriamente à força, à influência que eles tenham. Nada acontece se não for por nossa vontade. E é por isso que a gente tem que estar sempre equilibrado.
850-44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você ligar e mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Fernando, e os chamados despachos, né, os trabalhos espirituais aí, podem fazer efeito e atingir as pessoas?
É um tema bastante difundido no meio, né? É muito comum a gente ter contato com pessoas nas casas espíritas ou mesmo fora delas, né, nos nossos grupos, na nossa coletividade, pessoas que sabem que a gente faz parte do movimento espírita, é uma pergunta recorrente a respeito de despachos, de trabalhos e tudo mais.
Isso é maldade, né? As maldades que as pessoas tentam fazer.
Exatamente. Em primeiro lugar, a gente não pode negar o ato. Isso realmente, infelizmente, acontece.
Né? Dos postes, né? Tudo grudado. Tudo
acontece.
Traga o seu amor, né?
Isso.
Leva o seu amor, né?
Parece fácil, né? Traga o seu amor em 24 horas, né? 24 horas. E também a gente, antigamente, né? Alguns anos atrás, você via com mais recorrência, assim, os trabalhos feitos mesmo em esquinas, em encruzilhadas. Hoje não, nem tanto você vê tanto assim fisicamente, mas é fato que existem, tá? E as pessoas me perguntam, olha, minha vida está tão complicada, será que alguém fez um trabalho para mim? Será que alguém preparou alguma coisa de mal para mim. E a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente entra nesse assunto. É fato que existe. E esses trabalhos, essas oferendas, vamos dizer assim, elas são feitas com espíritos de padrão vibratório muito baixo. Tá certo? São espíritos muito ligados ainda à matéria. São espíritos muito ligados às coisas terrenas. E são espíritos pobres de moral. Então, quando eles se predispõem a fazer um trabalho, eles estão sendo servos do negativo. E aquele que solicita o trabalho, não pode se esquecer que, pela lei da causa e efeito, tudo aquilo que ele solicita, a conta uma hora vai chegar. Tá certo? Se você deseja o bem, você vai receber o bem, mas se você deseja o mal, certamente isso vai bater para você um dia. É fato. A grande questão é, as pessoas me perguntam, como eu faço para me proteger disso? Orai e vigiai. Padrão vibratório edificante. Vibrar com coisas positivas, pensamentos positivos, atitudes corretas, dignas. E quando eu digo atitudes e pensamentos, não é para mostrar para o próximo. É você ter a atitude correta, o pensamento positivo, quando você está sozinho. É acordar de manhã, em primeiro lugar, e agradecer a vida que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, a tua família, as coisas boas que Deus te proporciona. É começar sempre agradecendo. Levantar de manhã e pensar que você vai fazer o seu melhor. Seja em qualquer ato, seja em qualquer profissão, seja em qualquer atitude. É procurar no decorrer do dia, se possível, ajudar o teu próximo. Principalmente aquele que você tem diferença. É difícil, a gente parece ser uma utopia, né? Quando você se acerca de situações, de atos positivos, de atos equilibrados, quando você mostra ao plano que você está tentando melhorar, esse mal não chega até você. Porque por afinidade, você vai estar sendo protegido, você vai estar sendo escoltado por espíritos, por anjos da guarda, vamos dizer assim, que não vão permitir que esse mal chegue até você. Né? Eu sempre coloco, acho que em um dos programas que eu fiz aqui, eu coloco uma historinha que eu sempre conto para evidenciar isso. Quando eu digo que o bem sempre é maior, muito maior do que o mal. Se você estiver num quarto escuro, completamente escuro, e você acender uma pequena vela, por menor que seja aquela chama, ela tem a capacidade de iluminar o quarto todo. Ou seja, a escuridão, por maior que possa parecer, não tem a capacidade de sucumbir um pequeno facho de luz. Da mesma forma é na nossa vida. Por mais que as pessoas estejam fazendo trabalhos ou pseudo-trabalhos, né? No trabalho no sentido físico, mas também o trabalho mental, vibrando contra você, torcendo contra a sua felicidade, com ódio, com inveja, torcendo para o seu mal, se você estiver num padrão vibratório, numa sintonia de equilíbrio, preparado, se você estiver com o intuito de melhorar todos os dias, se você estiver vibrando coisas boas, o bem forma um exército ao seu redor e te protege contra essas más influências.
Dá para ficar blindado, então,
completamente,
contra essas coisas,
completamente. O mundo é blindado. Uhum. Olha, o Marinho, antes do nosso break, ele deixou claro. A humanidade, com o passar dos milênios, vem evoluindo. Se a gente não acreditasse nisso, o mundo estaria em decadência completa. Veja quantas coisas boas acontecem diariamente. É que a natureza, infelizmente, nesse momento, a natureza do ser humano, ela evidencia mais o mal do que o bem. Né? A gente, às vezes, se apega ao detalhe negativo e tem um monte de coisa boa acontecendo ao nosso redor que a gente não percebe.
Você sabe que Jesus, né? Isso parece que ele está falando uma coisa nova, uma coisa de agora, não. Mas Jesus deixou isso muito claro quando esteve aqui entre nós. Quando ele falou que nós temos que perdoar, né? Não 70 vezes, mas 70 vezes 7. E disse mais, né, no caso, ele disse que nós, se alguém quiser demandar-te em juízo, né, e quiser tomar-te, larga também a túnica, vai com ele mais, se quiser mais 10 passos, mais 16 passos, não me lembro bem o detalhe da informação dele, mas, ou seja, não resista ao mal, certo? Ou seja, se vai perdoando, vai tentando compreender e vai tentando não pensar mal de quem pensa mal de você. Quando você começa, você entra nessa. Se você faz o oposto, Alguém falar, ah, o fulano que tá, não gosta de você. Aí você passa a não gostar dele também, você só vai dar força para aquilo. Se você faz o inverso, você neutraliza a força que vem de lá. O fulano não gosta de você, mas eu gosto dele, certo? Aí sim você começa a pensar o bem para ele, você começa a neutralizar essa força. E Jesus ensinou, está lá no Evangelho, então isso não é uma coisa nova, né Fernando? Coisa que
não,
já
tá, isso é uma coisa...
Jesus deixou essa informação.
Na verdade, a gente vem rememorizando a ideia de Jesus, né? Através de muitas gerações, constantemente, né? Porque o mal, na verdade, é um remédio que você toma, perdão, é um veneno que você toma, e que se você continua pensando mal, vibrando mal, o primeiro afetado por esse veneno é você mesmo. Você vai corroendo o teu corpo, o teu perispírito e o teu espírito com coisas negativas. O mal que você vibra, os pensamentos negativos que você vibra, a inveja que você vibra, o primeiro afetado por esse veneno é você. Então, é difícil, a gente sabe, pode parecer na essência, não, mas quem vê pensa que é tranquilo você perdoar aquele que nos prejudica. Principalmente em situações, quando diz respeito à nossa vida, à nossa família e tudo mais. Mas a prática de você tentar não ter essa ligação negativa só vai te trazer benefício. O perdoar, muitas vezes, não significa você se travestir de anjo e achar que nada aconteceu. O perdoar, muitas vezes, é um processo. E muitas vezes passa pela situação de, em primeiro lugar, você não vibrar o mal contra aquele...
Não abrir a porta
para o seu desafeto. E quem sabe, com o passar dos anos e com o passar das vidas, a gente possa ter um convívio harmonioso com essa pessoa. Mas o perdão é fundamental para que esse processo possa ser desencadeado.
Mário... Então, Toribio, eu estou ouvindo aqui todas essas considerações e a imagem que me vem à mente nesse momento é uma passagem conhecida do Evangelho, né? Vamos lembrar a oportunidade em que um pai muito preocupado levou à presença dos apóstolos um filho que estava tomado de um espírito, estava endemoniado. Isto não é do Espiritismo, isso está registrado lá nos Evangelhos, né? E o que aconteceu... Este pai aflito, com seu filho ali tomado por um espírito que era maligno, vamos assim dizer, não conseguia afastar, e os apóstolos tentaram ajudá-lo, né? E os apóstolos fizeram tudo aquilo que eles sabiam e tinham aprendido, e não conseguiram, né, afastar aquele espírito. Aí foram buscar a ajuda de Jesus, né? E quando Jesus chegou... imediatamente, ele até falou para o pessoal, poxa, por que que vocês foram me chamar? Vocês podiam ter feito isso.
Vocês também, né? São deuses, né?
Vocês também são deuses, né? Até quando vocês vão precisar da minha presença aqui, né? E imediatamente, com um comando mental, com uma determinação, ele determinou aquele espírito que se afastasse, e imediatamente aquele espírito saiu. Então, veja, que força mental foi essa, né? Que exerce sobre o mal... tal influência que ele se afasta, né? É claro que, guardadas as devidas proporções, nós não estamos ainda na condição de um Cristo, né? Mas eu acho que esse exemplo deve ser lembrado por todos nós, né? Para mostrar que exatamente é na nossa força interior, na nossa mental, que nós afastamos qualquer mal que possa existir, né? Vai lá saber por que aquele jovem estava endemoniado, tá certo? Não estamos julgando aqui. Mas o fato é que um pensamento forte... um pensamento de amor, um pensamento do bem, imediatamente afastou, como relatam os evangelistas ali nessa questão, tá certo?
9 horas em ponto. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Temos perguntas que vamos deixar para o próximo bloco, mas antes queria mandar um abraço para a Silmara Sivério, a Ivana Galindo, o Roberto de São Mateus e o Walter da Vila Gilda.
Muito bem, 9 e 1. Ô, Fernando, nós vamos deixar uma pergunta para você. Vamos entrar agora no aspecto do dia a dia, né? No aspecto do como é que a gente vê isso no dia a dia acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós vamos pedir para você dar exemplos de influências espirituais no dia a dia e como é que a gente faz para evitar essas coisas. Como é que se livra disso? A gente começa a ser influenciado e depois não sai mais. Como é que a gente se livra disso? Você vai falar já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44 35 90 20 997 666 555. é o celular para você ligar e mandar mensagens. Vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Olá, estamos aqui junto com vocês pedindo mais uma vez a sua doação para a campanha do Agasalho 2018. Para que você nos ajude doando roupas em bom estado, luvas, máscaras e calçados. E quem está aqui também para fazer o seu convite é a primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra.
É isso aí, Laércio. Agora a Rádio ABC também é um ponto de arrecadação. Você pode doar roupas, calçados, cobertores, desde que estejam em condições de uso. Contamos com a sua ajuda para aquecer quem mais precisa.
Traga sua doação aqui na Rádio ABC, Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, Santo André.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Na Prefeitura de Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o final do ano. E vem mais por aí. Implantação do céu no Jardim Ana Maria. Construção de creches no Jardim Mirante 2. Jardim Alzira Franco, Jardim Rina, Jardim Santo André e Cata Preta. A Prefeitura de Santo André está trabalhando para melhorar toda a cidade. Uma série de obras está em construção. A saúde está mais eficiente e a educação cada vez melhor. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque a Prefeitura de Santo André trabalha com planejamento, responsabilidade e assim conseguiu aumentar sua capacidade de investimento. É uma gestão eficiente que faz a diferença. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Serviços só fazem amizade, esporte e diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre influências espirituais. Você participa, 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar e mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Você também pode curtir a nossa página, passa lá no Facebook, Rádio ABC 1570, e curte a nossa página, compartilha, assiste aqui pelas imagens da nossa câmera aqui, se assiste o estúdio, vê o programa acontecendo em tempo real. Bom, nós estamos aqui com o Fernando Lobato, nosso convidado hoje, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Missionários à Luz em Santo André. Fernando, eu tinha deixado uma pergunta para você, para que você respondesse no nosso retorno, para você dar exemplos para a gente de influências espirituais e como que a gente faz para se livrar disso, como solucionar situações dessa natureza.
Primeiro, eu queria deixar claro o seguinte, até para que as pessoas compreendam que nós somos senhores dos nossos atos. Nada vai acontecer sem a nossa permissão, porque senão a gente vai entrar numa zona de conforto de achar que tudo de mal que acontece foi feito ou influenciado diretamente pelos espíritos. A gente se exime da responsabilidade. Tá? Então a gente tem que ter isso muito claramente. Nós somos senhores dos nossos atos. É muito frequente em reuniões mediúnicas, em casas de oração, sejam elas casas espíritas, mas também em outras casas, mas é que as pessoas perguntam a respeito disso, né, sobre essa influência. Vamos supor, em casas espíritas é uma pergunta recorrente. Olha, o que os espíritos estão me dizendo para fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Né? E as pessoas esquecem que elas são senhoras dos seus atos. Que a gente não deve colocar esta conta para que os espíritos paguem, não é verdade? Então a gente tem que entender que as nossas atitudes, na verdade, vão ser o reflexo, vão abrir o canal, vão abrir a porta para que eles nos influenciem ou não. Certo? Pode falar, Maria. Exemplo, vamos dar exemplos práticos, tá? Aqui no break a gente estava, inclusive, conversando a respeito de exemplos práticos. Quando você vai fazer uma compra, por exemplo, e você vai pagar uma compra e o caixa te passa o troco a mais, te passa o troco errado. Ele não percebeu que ele cometeu um erro. Você sim recebeu dinheiro a mais. Qual é a tua conduta? Você pega aquele dinheiro a mais e bota no bolso? Ou você devolve aquele dinheiro e explica, olha, você me pagou o troco errado? E a gente está falando de honestidade. A gente está falando de respeito com o nosso semelhante, retidão de caráter. Porque naquele momento, o caixa do supermercado não viu que ele errou, mas você viu. Você é um espírito, assim como ele. Você está encarnado. Outros desencarnados... não sei se vocês lembram, tinha um desenho do Pica-Pau, muito antigo, em que quando o Pica-Pau tinha que fazer alguma situação, tinha um diabinho e um anjinho, um em cada ombro. Né? Então, o Pica-Pau ia fazer algo errado, alguma travessura, e o diabinho ficava incentivando o Pica-Pau. E do outro lado o anjinho fala, não faça, não faça. É uma forma singela de demonstrar, mas é mais ou menos isso. Quando você pega o troco errado, e você está permeado de espíritos, alguns vão dizer, olha, faça o certo, faça o bem. Porque esse seu ato de pegar 5, 10, 15 reais, vai prejudicar essa pessoa, vai ter que tirar do bolso dela para poder pagar. Outros vão dizer, não, seja esperto, coloca o dinheiro no seu bolso, você está precisando. A sintonia do certo e do errado, o bem ou o mal, vai crescer à medida da força que nós damos para eles. Se a gente der vazão para o bem vai crescer. Se a gente der vazão para o mal, ele vai tomar conta do nosso espírito. E são pequenos atos que parecem insignificantes, mas que na somatória vão fazendo com que a nossa vida ou descambe pelo lado positivo ou desça a ladeira abaixo pelo lado negativo.
Isso é abrir ou fechar a porta?
Isso é abrir ou fechar a porta.
A porta da sua...
Isso é abrir ou fechar a porta. Assim como, por exemplo, é abrir ou fechar a porta quando você chega no estacionamento de um shopping para manobrar o seu carro, estacionar seu carro, e você percebe que tem alguém já com a seta ligada para estacionar, e você faz de conta que não vê e ocupa a vaga daquela pessoa.
Aí você abriu a porta para o mal.
Você abriu a porta para o mal. É uma nuance. Pode parecer algo insignificante.
Aí todos que querem te incentivar...
Exatamente.
Aí tem um camarada...
São nos pequenos atos que se mostra a personalidade do indivíduo.
É por onde o mal entra, né?
Onde o mal entra.
Opa, eu tenho uma chance aqui, né?
Que nós estamos sendo influenciados a todo instante, né?
E nesse sentido, eu gostaria de relatar um fato, um caso aqui, que às vezes, até o Fernando abordou um pouquinho da dinâmica da casa espírita, do centro espírita, né? E está me ocorrendo aqui uma situação que se passou no nosso centro, uma oportunidade, que principalmente para aqueles irmãos que ainda estão iniciantes no estudos da doutrina espírita, da filosofia espírita, ou aqueles que ainda não conhecem e nem imaginam como é que as coisas se passam, eu acho que este fato ele é bastante elucidativo, né? Certa feita, nós estávamos para tomar uma decisão muito importante lá no nosso centro, sabe? Nós estávamos na condição de decidir, em equipe, em companheiros, se nós iríamos iniciar uma atividade, um projeto de caridade, um projeto de benevolência, né? E nós estávamos em dúvida se nós devíamos dar aquele passo naquele momento ou não, né? Então, o que nós fizemos, né? É uma casa espírita, nos reunimos, né? Uma reunião mediúnica, pedimos a ajuda dos amigos espirituais, apresentou-se um dos mentores espirituais da casa, né? E nós expusemos o assunto, né? Falando para ele, olha, nós estamos assim, estamos pensando, será que os amigos espirituais acham que esse passo é um passo importante e tudo? Qual foi a resposta deles? A resposta foi, olha, vocês têm condições de vocês mesmos tomarem essa decisão. Nós vamos ajudá-los, com ideias, mas a decisão e a vontade tem que ser de vocês. Vocês vão fazer aquilo que vocês têm vontade no coração de vocês. Você veja que até mesmo os amigos espirituais, isso que o Fernando acabou de dizer, que é a responsabilidade de cada um. Ou seja, o estímulo existe, o impulso existe, mas a ressonância com aquilo que está dentro de nós é que determina.
O que nos cabe fazer,
é livre-arbítrio.
Eu ainda ontem estive lá na casa, na Serra das Fraternidades, lá com o Edson.
Um abração para ele.
Um abraço para o pessoal, né? Magnífico. Não conhecia a casa nova, parabéns, né? Uma casa magnífica. Eles fizeram um trabalho grandioso lá. E eu explorei esse assunto que o Mário citou agora, citando aquela casa do Pedro, né? Porque o Pedro, quando ele foi preso, né? Lá no Atos dos Apóstolos, ele foi preso e ele ficou impossibilitado de seguir com a sua missão. E os anjos tiraram ele da cadeia, dentro da cadeia, está lá no Atos dos Apóstolos, né? Quase que por um milagre, entre aspas, um milagre, colocar ele na rua. Mas colocando ele na rua, o que eles fizeram? Se afastaram dele para que ele seguisse essa galera. Por que os anjos não continuaram com ele, abrindo os caminhos para que ele fizesse tudo? Não, porque isso cabia a ele fazer, e não os anjos, e não a espiritualidade. Então, o que nos cabe fazer, nós temos que fazer, né? E o que nós não podemos fazer, que não é nossa responsabilidade fazer, nós não temos condições de fazer, a espiritualidade vem e nos ajuda e nos ampara, né?
9:15, hoje estamos falando sobre influências espirituais. Fernando Lobato é o nosso companheiro, convidado de hoje, um trabalhador da Fraternidade Espírita Missionários da Luz em Santo André. Próximo sábado estará conosco aqui a companheira Lourdes Possato com o tema Convivendo com os Diferentes. Todos aqueles que nos contatam concorrem com o brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje, Rosinei Musto. Parabéns, Rosinei. Você ganhou o livro, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Lembro você também que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa da área de infraestrutura, construção civil, www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Bom, Clarice, antes de dar sequência aqui nas perguntas, Marinho, queria fazer um comentário?
É, eu gostaria de aproveitar esse intervalo para lembrar que hoje é dia de festa, viu?
Festa hoje?
É, que hoje festa? É de festa. Hoje nós vamos ter lá no Centro Espírita Geraldo Ferreira, na Casa de Solidariedade, a Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André está promovendo uma noite do caldo, chama-se Projeto Amigão. E vai acontecer lá no Salão Social da Sociedade Espírita Geraldo Ferreira. Né? Isso aqui vai acontecer lá hoje, dia 23 de junho, a partir das 19 horas. Interessante essa época do frio, né?
Olha, toma um caldo.
Fica na Rua Barão do Rio Branco, né?
430.
430, aqui na Vila Eudísio, ou Vila Assunção, né? Mais conhecido como Vila Assunção, né? Em Santo André, lá no... É o Projeto Amigão. O projeto é muito interessante. Vamos prestigiar e o caldo hoje vem bem-vindo, né?
Muito bem.
E o outro evento que também nós reputamos de muita importância é o evento de arrecadação de fundos que vai existir ali como uma iniciativa do centro do Grupo Assistencial Irmão Romano. É interessante a gente saber, o Irmão Romano está construindo uma creche que vai abrigar muitas crianças.
Aliás, é um exemplo. A construção deles é exemplar.
É um prédio moderno. Ali a quantidade de crianças naquela região que vai ser beneficiada é enorme. E eles estão com dificuldade para concluir essa obra. Entendeu? Então nós todos precisamos nos mobilizar e ajudar. Eu particularmente vou estar lá hoje à noite, né, com alguns amigos.
O que é que vai ter lá, hein, Marinho?
Então vai ser um churrasco beneficente.
Churrasco à noite?
À noite, a partir das 19 horas, né? E vai ser ali na Rua Capricórnio 75, no Clube Ocara.
Só fazendo um adendo aí, espírita também come carne, tá, gente?
Claro.
Espírita vive?
Espírita também come churrasco. Espírita não come carne é meio...
Espírita também come churrasco. Né?
Então, e ali na Rua Capricórnio 75, é o Clube Ocara, hoje a partir das 19 horas, né, nós teremos ali a oportunidade de participar de um encontro de confraternização, encontrar amigos, né, e ao mesmo tempo estarmos ajudando na construção dessa creche. Então está aí o convite e vamos dar uma força lá porque o projeto deles é muito bonito.
9h18, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, Clarissa, conta uma coisa pra gente. Você que fica aí pilotando as redes sociais, os ouvintes posicionam, escrevem, e eles fazem comentários também? Conta pra gente aí.
Fazem comentários sim, Turíbio. E ao longo do programa, conforme vocês vão falando alguns comentários, eles vão escrevendo o que eles acham, né? Por exemplo, tem um aqui, uma ouvinte, ela comenta que boas notícias e bons pensamentos atraem boas influências, né? Salomão ligou para cá e ele comentou que gostaria de indicar a leitura do livro A Caminho da Luz, capítulo 13, porque a gente pode ter uma explicação sobre o porquê sofremos, né, por conta dos atos que fizemos no passado. Então, a gente tem bastante comentário.
Foi boa indicação, né, O Caminho da Luz.
E temos algumas perguntas também que eles fizeram ao longo do programa. Fernando, tem o ouvinte, o Jair Rodrigues, de Interlagos, ele comentou que ele costuma acender uma vela para os parentes que já partiram e para os amigos também que já faleceram. Ele queria saber se eles recebem isso e se essa atitude de acender a vela influencia, né, se eles recebem essa influência.
Pergunta espetacular. Me abre o espaço para poder falar de uma coisa muito bacana, que é a prece. Quando nós aqui temos um amigo, um parente que a gente gosta muito e que de repente mudou para uma outra cidade, um outro estado, até mesmo outro país, quando a gente está com saudade, o que a gente faz? A gente pega um telefone, tá? Hoje, na maioria dos casos, um telefone celular, um aparelho celular, e a gente liga para essa pessoa e faz essa conexão e conversa com essa pessoa, né? E nesse momento a gente acaba acalmando o nosso coração, porque a gente está tendo um contato fraternal com essa pessoa que a gente tanto ama. Quando nós temos um amigo, um parente que desencarnou, que ele atravessou a linha, né, passou para o outro lado do plano, a nossa ligação não é mais por um telefone, a nossa ligação é pela prece. E quando a gente faz essa prece para esses nossos amigos, para esses nossos parentes, vocês podem ter plena certeza de que eles recebem essa informação, essa luz. Há relatos na doutrina espírita, na literatura espírita, que espíritos que estavam no umbral, que estavam perdidos, foram resgatados pelo poder da prece. Então, é bacana quando você pega um ouvinte que tem essa rotina da oração, de acender a sua vela no seu simbolismo, de mandar a luz, de alguma forma, para aquele que ele tanto ama. É muito bacana quando a gente se depara com isso, porque a gente percebe o quanto as pessoas ainda acreditam na força da espiritualidade, na força do amor, na força do pensamento. Então, é fato, esses nossos parentes, esses nossos amigos que estão no outro plano, recebem sim essa vibração positiva, essa oração, e é importante que a gente o faça. E que façamos isso para aqueles que a gente conhece, mas também orando pela humanidade, para que coisas boas possam acontecer. O próximo e o distante, entre aspas, né? Que essa seja uma capacidade que a gente tenha diariamente, naquele nosso momento, de repente, no intervalo de um almoço, em que a gente para descansar um pouquinho, no final do dia da nossa jornada de trabalho, ou pela manhã, quando a gente acorda, que a gente possa ter esse hábito de orar, de rezar, de pedir, de vibrar, para que aqueles que precisam recebam e aqueles que estão na causa possam ter mais força para ajudar a melhora do mundo.
Aliás, lembrando dessa questão
quanto à vela, né?
Dessa questão da vela, não precisa ser a vela necessariamente.
Não, a vela é um simbolismo, uma oração.
Uma oração leva luz para as pessoas.
É porque, como a gente fala para diversos públicos, né? Então, cada um tem um simbolismo e é importante a gente respeitar esse simbolismo,
claro,
né? Mas não necessariamente uma vela, é como você falou, uma oração.
Eu ia falar, mesmo que você goste da vela e você não tenha nenhum problema, mas se você estiver num lugar que você não tem vela, né?
Pois é.
Você foi num lugar que não tem vela. Se está num lugar que não... Como é que você faz? A oração, ela...
Clarissa, nós temos bastante coisa aqui dos ouvintes. Vamos ver, a Clarissa vai colocar para a gente aqui.
Vou fazer essa pergunta para o Marinho. É uma pergunta do nosso ouvinte Laerte, de São Sebastião, Marinho. Ele pergunta se um espírito encarnado, é uma pessoa viva, pode influenciar um espírito desencarnado.
Ah, com certeza. Com certeza, porque a questão da influência não se refere à condição em que o espírito está, se do ponto de vista da dimensão em que ele se localiza, se ele está aqui na dimensão material ou se ele está na dimensão espiritual, né? A condição de influência é de natureza moral, exclusivamente moral, né? Tanto é assim que, por exemplo, vamos mais uma vez buscar um exemplo real na dinâmica da casa espírita. A maior parte das casas espíritas possuem as suas reuniões mediúnicas, por exemplo, né? E muitas dessas reuniões mediúnicas se destinam à prática do bem. A reunião mediúnica que não tem uma finalidade boa é perigoso, né? Porque é mediunismo e experimentação sem finalidade. Agora, as reuniões mediúnicas, elas têm uma finalidade. Ou uma é para fazer cura, outra é para orientar um espírito sofredor, outra é para poder orientar um espírito que está atrapalhando a vida de alguém. Então, esse tipo de reunião mediúnica sempre tem uma finalidade, né? Se a gente reparar bem, na hora que um espírito está ali ocupando o aparelho mediúnico de um médium, e ele se apresenta contrariado, ele se apresenta um espaço vingativo, né? Quem é que o orienta? É o encarnado que orienta ele naquele momento, né? E o sucesso da orientação, o sucesso do diálogo, o sucesso dessa influência que naquele momento se passa, está ligada com a condição moral do orientador encarnado, sempre ajudado pelo plano espiritual, é verdade, né? Mas é aí que existe. Então, essa é uma prova real de que existe
de duas mãos,
não é verdade?
Mãos,
Por quê? Porque o que manda é a condição moral do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, que está ali.
Aliás, lembrando, né, Marinho, só nessa questão que esse nosso ouvinte, o Laerte, lá de São Sebastião. Aliás, Laerte, muito obrigado por você estar na nossa audiência aí na cidade de São Sebastião. Só lembrando, essa influência daqui para lá, a gente fala daqui porque é do encarnado para o espírito desencarnado, né, do vivo para o morto, vamos falar assim de uma outra linguagem. Essa influência é mais comum do que a gente imagina.
As pessoas perdem um ente querido, não sei o quê, e fica se lamentando, fica chorando, chamando, ah, vem me ajudar, não sei o quê, olha o que você fez comigo, me deixou sozinho, sozinha, estou com saudade. Isso aí é um problema para o espírito,
mas,
ele fica lá.
Mas em contrapartida não quer passar para o lado de lá, né?
Não quer ir, né? Não, que volte, não, tem, né? Alguns até que gostariam de ir, não,
quer
eu vou
que
junto,
volte, mas acontece, passar para lá não.
É, pois é, e aí fica uma situação complicada.
Aí quando ele vem, ele corre no sentido de lá que está na minha casa.
Então nem sempre o espírito está disponível para. Então, nessa, você usa uma expressão muito correta. Essa ligação nossa com quem está no outro plano se dá pelo pensamento, pela oração, pela prece. E no momento oportuno, isso é muito importante citar, no momento oportuno vai acontecer de lá para cá, deles para a gente. Não é quando a gente quer.
Até complementando a minha resposta, é importante a gente colocar algo assim que é. Sugere-se, quando você vai fazer a oração, em que você solicite esse envio de energia através do plano espiritual. Porque muitas vezes, quando você ora e pede diretamente ao ente que desencarnou, ele não está preparado naquele momento para atender ou para sequer receber a sua
solicitação.
Pode
até aumentar um sofrimento.
Pode até
aí.
Aumentar um sofrimento. Então, a gente, quando for orar, pedir aos nossos amigos espirituais que levem conforto, que levem ternura, o amor, através da prece, e nem sempre pedir diretamente coisas aos desencarnados, porque eles ainda podem estar num processo de cura, um processo de restauração da sua vida, e eles não estão preparados para lhe atender, né? Não é tão simples assim. Isso é tema para um outro programa, né? Muito mais complexo, mas é importante a gente colocar isso.
Nós vamos agora para os nossos intervalos, mas antes, boa ação da semana. Alguém tem alguma boa ação da semana para relatar aqui, Marinho?
Eu acho que nós temos um exemplo, sim. E como nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Eu acho que nós precisamos citar um exemplo que ocorreu, e ao mesmo tempo é um exemplo duplo, viu? É a boa ação da semana e o exemplo de influência também, né? Nós vimos em alguns dos jogos da Copa, televisionado esta semana, exemplos dos torcedores japoneses que após os jogos, eles vão lá
japoneses
e fazem...
Japoneses, acho que nigerianos também, se eu não estiver equivocado.
E ali, esse exemplo dos japoneses provocou uma influência, né? Alguns dias depois, os senegaleses fizeram a mesma coisa,
isso,
né? E, pasmem, né? Alguns dias depois, mais especificamente ontem, né? Os brasileiros, após o jogo que teve, né? Também fizeram a mesma coisa, o que foi muito bom, porque a nossa imagem no Brasil ficou um pouquinho afetada, né? Por conta de algumas manifestações infelizes de alguns jovens equivocados naquele momento, não é? Mas os brasileiros também se preocuparam em tentar contornar essa situação e seguiram o exemplo dos japoneses e dos senegaleses. Então veja o que é a influência de alguém que trouxe um exemplo que começou a ser seguido depois. Quer dizer, então é uma boa ação da semana, mas ao mesmo tempo é um bom exemplo das influências também.
Uma sugestão, hein? Tem um autor chamado Francis Fukuyama, escreveu um livro muito bonito chamado Confiança, e relata bem essa questão do sucesso dos japoneses, né? Quanto eles progrediram. 9h29, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Vamos fazer uma paradinha aqui, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. E eu queria deixar aqui uma pergunta para o Fernando Lobato, assim que a gente voltar. Fernando, a sintonia com os espíritos pode ocorrer através de estímulos externos? Por exemplo, pessoa que fica assistindo televisão, filmes de guerra, né? Não, não, nada contra as obras hollywoodianas de guerra, nada disso. Mas pessoas que assistem coisas desse tipo, programas complicados, internet, ficam ali em redes sociais, sites, não sei o que e tal. Essas questões podem influenciar a gente, né? Você vai responder já no nosso retorno, que agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, 44-35-90-20 ou 997-666-555 para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Indústrias Fotomag informa: um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Por isso, o melhor móvel e o mais importante da nossa casa, com certeza absoluta, é o colchão. Se você tem 30 anos, 10 anos passou dormindo, 45, 15 anos passou dormindo, 60 anos, 20 dormindo. Então tenha certeza que você tem que ter o melhor colchão do mundo. Tecnologia alemã, japonesa, chinesa, canadense, americana e nós do Brasil, os pioneiros da América Latina. Um colchão com 30 anos de garantia, 13 modelos diferenciados. Nós trabalhamos com visitas. Você liga 4144-900-4144-9000. Vamos até a sua casa, mostramos o que somos e o que fazemos. Bata o martelo, 98% de satisfação. O que você está esperando? 4144-9000. Surpreenda-se com Fotomag. 4144-9000.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Pátio Municipal de Mauá. Sábado, dia 23 de junho. Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith.
É que a gente quer crer.
Domingo, dia 24 de junho. Eduardo Costa.
Foi o show.
Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente, estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Bem na levada, rega e encosta, já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC. O sábado da Rádio ABC é de festa. Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos recebendo aqui o Fernando Lobato com o tema Influências Espirituais. Estamos entrando agora na última meia hora do programa e vamos fazer aqui as perguntas dos ouvintes, conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que são as influências espirituais, né? Fernando, eu tenho deixado uma pergunta para você a respeito da sintonia que a gente pode ter aí com os espíritos, a partir de programas de TV, internet, programa de rádio inclusive, né? Jornal, revista, pode acontecer através desses meios?
A influência, ela não vem pelo cabo da antena, né? Ela não vai vir diretamente pela parte elétrica da fiação da televisão, mas ela vai vir pela sintonia dos pensamentos, né? A gente analisa a nossa programação, a grade da TV aberta nacional. Por volta das 6:30, 7 horas, começa a pigar sangue da televisão, né? Porque é uma grande quantidade de informação negativa sendo passada para as famílias brasileiras, né? De mortes, assassinatos, estupros, roubos, a decadência moral da sociedade brasileira. Quando você sintoniza-se com esse tipo de informação e você abre teu campo mental para estar recebendo isso, e a gente volta a falar, nós falamos no programa todo sobre afinidade, né? Você está se afinizando com essas informações de baixo padrão vibratório, tá certo? E se você está vivendo num ambiente cuja tua família possa eventualmente estar passando por um desequilíbrio momentâneo, você pode estar passando por problemas de ordem financeira, você pode estar com algum ente querido, até mesmo você vivendo uma doença, algo que não te traz felicidade, você escancara a tua casa para esse tipo de energia. E você abre a sua porta para que espíritos afins, no mesmo padrão vibratório, frequentem a sua casa. Então, assim, não vamos mais assistir os programas? Vamos trocar de canal? É difícil, cada um vai saber o que fazer. O importante é que as pessoas tenham consciência do tipo de informação que elas estão deixando adentrar em seus lares e principalmente em suas mentes. Se essas pessoas forem equilibradas o suficientemente para discernirem a informação, o bem e o mal, ótimo. Se elas não forem, elas têm que fazer essa reflexão. Porque a gente vai se deparar não só com conteúdo diário, a informação em tempo real, como filmes também, como toda uma obra cenográfica, filmes de guerra, enfim. Você tem que ter essa capacidade de discernir a informação, tá? Até porque é necessário a gente ter informação. A gente não pode falar de guerra, por exemplo, se a gente não estudar a guerra. Se a gente não saber a fundo o que motivou a guerra, quantas pessoas morreram, qual a segregação foi feita. A gente não pode falar do Holocausto sem falar da morte dos judeus, 8 milhões de pessoas de minorias étnicas que foram exterminadas pelo nazismo. E isso não é um assunto muito bom de se tratar. Então a gente tem que se ligar a essa sintonia com o equilíbrio de discernir a informação.
Mário, isso é que nem mexer com fogo, né? Se você pedir para um bombeiro fazer um teste, e ele vai saber colocar fogo em algum lugar para testar, para ensinar as pessoas como é que o fogo apaga.
Com segurança, com
segurança, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se eu vou lá mexer com fogo, eu não tenho essa segurança, tá certo? E possivelmente eu vou provocar um desastre. Então, isso que o Fernando falou é muito importante. Quer dizer, a questão não está simplesmente na informação que está chegando. A questão está em como que aquela informação que está chegando mexe com as minhas emoções, né? Se eu tiver maturidade emocional para estar vendo uma imagem e aquilo não me afetar, tá certo? Você tem uma condição. Agora, se a gente não tem essa condição, então é melhor não mexer com aquilo, né? E como muitas vezes em casa nós não estamos sozinhos, nós temos outras pessoas em volta e nós não sabemos avaliar como que cada um reage emocionalmente com relação àquela cena que está vendo, está assistindo, então é melhor evitar isso, porque senão é o fogo que a gente vai mexer que a gente não sabe como é que controla ele.
E mais um detalhe que eu gosto de iniciar é o seguinte: normalmente esses programas eles acontecem no momento sagrado da refeição. Porque a refeição é algo muito importante para a família, né? É o momento que você está ali com tua esposa, teus filhos e tudo mais, em que é o momento que você deve aproveitar. A vida é tão corrida para a gente, você deve aproveitar aquele momento da refeição para você tratar de coisas positivas e você escancarar a tua mesa, a tua sala, para se alimentar sendo nutrido daquele tipo de informação negativa. Isso não faz bem para o indivíduo.
9h41, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana do Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. E também da farmácia homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser nos apoiar como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Próximo sábado, Lourdes Possato estará conosco falando do tema Convivendo com os Diferentes. E hoje está com a gente o Fernando Lobato, que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Missionários da Luz em Santo André, com o tema Influências Espirituais. Bom, nós temos aqui várias perguntas chegando. Clarissa, dá uma passada geral pelos ouvintes aí.
Bom, queria mandar um abraço para todos que participaram. O Washington do Paranavaí, de Mauá, a Márcia de Santo André, o Davi Orico e a Gabi, que estão nos ouvindo lá de Itu, a Solange de Santo André, o Roberto de São Mateus, Clóvis do Jardim Alvorada, enfim, o Walter da Vila Gilda e a Sandra. Pode passar pelas perguntas, Turi?
Pode passar pelas perguntas.
Então, vamos lá. É, a Sandra do Jardim Alvorada. A gente estava comentando sobre as influências pelos programas de televisão, enfim, pelas notícias violentas. O que fazer com as pessoas, caso a gente tenha algum parente, que só procuram notícias negativas? Como a gente pode agir perante essa situação?
É o que o Fernando falou agora há pouco. Nós temos que começar a incentivá-los a buscar dar outras opções para eles, outras opções e não continuar o assunto com eles, não. Porque ele traz o assunto desse, você viu o exemplo, aí você faz outra coisa, aí eu dou uma outra
sugestão,
outro Clóvis, exemplo.
Né? Sugestão, Clóvis. Sandra, sugestão. Quando tiver num assunto desse e começar só a vir notícia negativa, põe uma positiva no meio.
Põe bem, você deve, né? Fala outra coisa.
Fala outra coisa.
Muda o assunto. Fala assim: você viu o fulano que deu uma trombada? Não, eu vi o fulano que comprou um carro novo aí.
Muda o foco.
Fernando, quando a gente estava comentando sobre a vela, acender a vela, fazer uma oração, e aí alguns ouvintes começaram a comentar sobre isso. E a Juracy Carvalho, ela escreveu que ela não costuma ir no cemitério rezar para os parentes no dia dos finados, porque ela prefere fazer as orações em casa. Aí ela faz uma pergunta: é errado nunca ir no cemitério?
Olha, a gente vai entrar num tema que é um pouco... ele dá uma série de possibilidades. Vai muito da crença, da religião, do tipo de contato que a pessoa tem com o mundo de Deus, né? Nós espíritas, nós acreditamos na essência do espírito e a matéria fica. Mas é evidente, quando nosso pai, nossa mãe... nossos irmãos, nossos tios, enfim, um amigo, quando ele falece, ele vai para o cemitério, os seus restos mortais estão ali. Então, não é que... tem pessoas que têm medo de ir ao cemitério, porque acham que quando forem ao cemitério vão chegar carregadas em casa com um monte de espíritos e entidades que vão atrapalhar a sua vida. E, na verdade, a gente volta a falar, tudo acontece por afinidade. Você está num cemitério, você está num supermercado, você está no seu trabalho, você vai trazer para junto de ti aquilo que você vibra, tá certo? Que o cemitério é um local onde a aglomeração de espíritos desorientados e perdidos pode ser maior? Pode, mas também o cemitério está cheio de espíritos de luz que estão ali para se prestar à fraternidade de ajudar aqueles que estão desorientados. Então, a ligação do cemitério com o indivíduo está mais na proposta de você aceitar ou repelir aquilo que você está convivendo.
E nós podemos fazer as nossas orações em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
cemitério. Hélio, a próxima pergunta é do Mário, de Santo André. Antes da pergunta dele, mandar um abraço para a Andréia Lobato, né, que é a esposa do Fernando. Ela comentou que em casa eles não costumam assistir esse tipo de programas violentos.
Um beijo pro amor da minha vida, então.
Ah.
Que beleza, parabéns pela declaração e por ela estar falando a mesma
confirmou,
coisa.
Né?
Confirmou. Andréia, ele está aqui mesmo, viu? Ele veio para cá mesmo, fica tranquilo. O programa é ao vivo.
Ao vivo, está no Facebook, é só assistir.
Gravado, não, fica tranquilo, viu?
Hélio, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Mário, de Santo André. A gente já comentou isso, mas é bom reforçar, né? Uma influência má pode ser tão contagiante e envolvente, ao ponto de contagiar não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas?
Ah, mas são as que mais contagiam, né? Porque é o exemplo desse, dos programas. Por que, que tem um programa desse num horário nobre da televisão? É porque tem um monte de gente que quer ver. Se não tivesse, não teria, né?
Porque a demanda é grande.
A demanda é grande, tem gente que está querendo. Então, a proporção... A repercussão sempre é maior do que é mal. Se você falar assim, que um cachorro mordeu um carteiro, você conta para uma pessoa e ela não conta para ninguém mais. Mas se você falar que um carteiro mordeu um cachorro, entendeu? Ele conta para mais 10 na sequência, entendeu? Porque é diferente, né?
Fernando, em algum momento do programa a gente comentou sobre ansiedade. E o Mário do Santo André fez uma pergunta. A ansiedade provém de um excesso de cobrança que a gente faz de nós mesmos, motivados pela competição do dia a dia?
Sim, faz todo sentido. Mas a gente tem que pontuar o seguinte. Muitas vezes nós somos ansiosos porque nós planejamos também a nossa vida de uma maneira atropelada. Né? A gente cria uma expectativa de adquirir coisas ou de tentar possibilidades que nem sempre são possíveis naquele momento. Então, toda vez que você se propõe a fazer algo sem planejamento, ou fazer algo em que você vai queimar etapas, te gera uma cobrança interior. É fato que, no mundo atual, é tudo muito competitivo, a velocidade da informação é muito grande, a internet, tudo acontece muito rapidamente, e a gente também está nesse consciente coletivo e acaba, de uma certa forma, sendo levado por isso também. Mas é importante a gente se policiar. Então, não é fazer a nossa vida uma tabela de Excel com tudo devidamente preparado, porque o imponderável pode acontecer. Mas é tentar fazer um planejamento da nossa vida de uma forma que sobre tempo para a gente fazer de tudo um pouco. No nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer e principalmente no nosso descanso. Porque descansando o nosso corpo e descansando a nossa mente, e principalmente o nosso espírito, é que a gente tem energia e capacidade para resolver essa ansiedade que nos toma todos os dias.
Clarice, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Clarice. Você fica perguntando as coisas para os outros, agora eu vou perguntar para você. Como é que a gente deve fazer para ficar ligado com bons espíritos?
Turíbe, eu acho que a gente tem que buscar a sintonia que a gente quer.
A afinidade
que a gente quer ter sintonia. Então, um exemplo, no nosso dia a dia, como que a gente pode fazer isso? Qual o programa de televisão que eu assisto? Qual o jogo que eu me sintonizo? Qual conversa que eu gosto de participar? Se eu faço orações, a escolha é nossa a todo instante. Então, como a gente faz para melhorar nossa sintonia? É buscando atitudes que nos sintonizem ao bem, analisando as coisas que a gente se sintoniza e que a gente gosta no nosso dia a dia. E se a gente vê que não tem uma sintonia muito boa, é o esforço do dia a dia para buscar. Então, eu gosto de chegar lá em casa e ligar a televisão e ver aquele programa de violência. Será que é a melhor coisa que vai me ligar com os bons espíritos? Será que eu não tenho que fazer um esforço? Porque não é fácil a gente mudar de sintonia. Para ler um bom livro, ou ouvir uma boa música, ou me conectar com uma conversa saudável. Então, é realmente um esforço nosso.
É um trabalho diário, né?
É um trabalho diário. Porque, às vezes, eu tento mudar os meus hábitos, e não é fácil, e eu imagino que os ouvintes também tenham dificuldade em mudar os seus hábitos, mas é um esforço para a gente buscar.
Agora, eu tenho como saber se... As pessoas têm como saber se elas estão sendo influenciadas por espíritos bons ou não bons?
A todo momento nós somos influenciados. Acho que essa é a primeira certeza que a gente tem
que
ter.
Mas como é que eu sei? Ah, tem um espírito bom me influenciando, ou um espírito mal. Como é que eu faço?
Analisando os próprios sentimentos e os próprios pensamentos. Com certeza, se a gente busca se esforçar no bem a todo momento, se a gente busca orientação da espiritualidade para agir no bem, se todo dia a gente procura fazer uma orientação, se sintonizar, a gente tem a certeza que estamos sendo influenciados por bons espíritos.
Fernando,
até no Livro dos Espíritos, eu peço desculpas, eu não me recordo exatamente a pergunta, mas os espíritos deixam claramente a resposta para Kardec. Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Ou seja, faça aos outros aquilo que você quer para si mesmo.
Aí é importante conhecer Jesus.
Sim.
Porque se você conhecer com profundidade o Sermão do Monte, e eu sugiro que nós estudemos pelo menos uma vez por mês, no mínimo, o Sermão do Monte, e voltamos a ele quantas vezes for necessário, você vai saber, tudo que não tiver lá, se estiver contrariando o que está no Sermão do Monte, você está contrariando o que é bom.
Fica a pergunta, o que Jesus faria na minha situação?
Ele me mandaria fazer isso? Não, então...
Ou ele faria isso? Né? Qual seria a atitude dele? Eu acho que já é um norte para a gente.
O norte tem que ser Jesus, né? Mas para que a gente não fique falando, que Jesus da igreja, na cruz, não. Vê o Sermão do Monte que ele deixou lá, né? Você está julgando, enfim, contra o Sermão do Monte, você para, porque você está errado.
Eu quero aproveitar que você falou nisso e dar uma sugestão para os nossos ouvintes. Não é um livro espírita, é um livro do psicanalista, Dr. Augusto Cury, O Homem Mais Feliz da História, que relata exatamente a passagem do Sermão do Monte explicada de uma maneira maravilhosa. Todas as bem-aventuranças estão lá.
Porque se sair do Sermão do Monte, você está errado. Porque o Sermão do Monte é uma regra de conviviologia. Todos os livros de autoajuda que você imaginar vêm do Sermão do Monte.
Fernando, frequentar um centro espírita protege as pessoas contra esse assédio que os espíritos tentam aí influenciar negativamente as pessoas?
Eu vou ser mais abrangente na resposta, tá? Não só o centro espírita, mas vou colocar como casas de oração.
Então, as outras religiões podem também?
Sim.
Proteger?
Depende. Depende da natureza do indivíduo. Eu vou falar mais do meio espírita, porque é o nosso meio de convívio, né? A gente se depara semanalmente com pessoas que frequentam centros espíritas assiduamente, que ouvem as palestras, que tomam seus passes energéticos, que tomam a sua aguinha, né? A aguinha do espírita seria fazer uma comparação à hóstia do católico, vamos dizer assim, né? Que toma a sua aguinha. E eles entram no centro e saem do centro e não mudaram absolutamente nada nas suas posturas morais. Entram, escutam a palestra, tomam um passe e voltam para casa e no primeiro semáforo xingam o motorista que passou o farol. Então, o fato de você frequentar uma casa de oração, é evidente que você vai ter um respaldo espiritual, você vai ter espíritos encarnados e desencarnados ali preparados para te receber, para te dar um auxílio na sua doença física e na sua doença espiritual, nos seus anseios, mas necessariamente passa por você. Se você não tiver aberto esse canal, é uma caixa que vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, tá certo? Não adianta, veja bem, o centro espírita ele está lá para te dar suporte. Mas a mudança só vai ocorrer se você tiver o trabalho necessário para fazer essa mudança. Haja vista que você verifica que em todas as religiões tem pessoas que frequentam assiduamente as casas e não são os melhores exemplos para a população em geral. Então, eu gosto muito de citar o Evangelho de Tomé, que não está na Bíblia tradicional que a gente conhece, mas o Evangelho de Tomé diz o seguinte... Que o reino de Deus não está em templos de pedra e de madeira, porque na pedra ali está Deus e na madeira também está, mas o reino de Deus está dentro dos vossos corações. Ou seja, então, pegando o gancho do cemitério, pegando um gancho de outras coisas, a gente pode se conectar ao Pai de diversas formas, em diversos momentos e em diversos lugares. Não estou renegando a frequência numa casa de oração, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ir sim, mas o que eu quero deixar evidente é que a mudança, a receptividade, o tratamento só vai acontecer se você estiver ligado e apto e interessado em receber isso. Senão, passa a ser uma visita como qualquer outra e você não vai ter benefício disso que está acontecendo.
Claro,
a Iracidiana fez um comentário aqui que vai em linha do que ele falou e desperta o campo da prece, daquela ligação com Deus, né? Ela fala que a gente também deve se sintonizar antes de dormir, pedir que o plano maior, que eles possam nos auxiliar no descanso da noite. E a importância, né, Turibe, da oração. A gente fala da oração pelos outros, mas a importância da oração por nós mesmos, que a gente, nesse contato íntimo com Deus, que a gente busque auxílio dos espíritos, peça para que eles nos auxiliem na nossa conduta do dia a dia, para
tomar a melhor atitude, né?
Para que a gente aja em conformidade com os ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga ser o melhor que a gente pode. E quando a gente pede, eles vêm ao nosso auxílio e vão se conectar conosco ali no dia a dia, sabe? Tomando as melhores decisões, né?
Fernando,
rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando. Diz Jesus: pedi-se e vos dará, buscai e achareis, batei a minha porta e ela se abrirá. Porque todo aquele que pede, todo aquele que procura e todo aquele que me solicita com fé e retidão será atendido. Então, independente do local, vamos pensar em pensamentos, vamos pedir coisas boas, pensamentos positivos e discernimento para as melhores escolhas.
Algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esses assuntos?
Olha, eu acho que, sendo bem, bem assim, informação literária no sentido de esclarecer as situações com mais... me fugiu o termo agora, assim, mas com mais clareza nas respostas, o Livro dos Espíritos.
Perfeito.
Ele aborda um capítulo que fala exatamente dessas influências, perguntas simples, respostas simples, curtas e bem práticas.
Clarissa?
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Também uma ótima...
Xavier mostra. Perfeito. A história do Brasil com a influência espiritual.
Fernando, nós estamos encerrando a Semana Boa Nova. Uma palavra só que possa resumir esse assunto, influências espirituais.
Afinidade.
Afinidade, muito bem. Fernando, muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui hoje. Estamos muito felizes com você. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a confiança também em me permitir traçar as informações para os nossos ouvintes.
Bom, estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Nós vamos a encerrar o programa por aqui e convidar você a continuar conosco no www.semeador.org ou no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André. Hoje nós falamos sobre influências espirituais. Esteve conosco aqui o Fernando Lobato, com a ficatória tarefeiro da Fraternidade Espírita Missionários da Luz em Santo André. Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora, é o Clóvis do Jardim Alvorada. Parabéns, Clóvis. O Rosinei Musto na primeira hora e o Clóvis do Jardim Alvorada na segunda hora. Vão retirar os livros lá no Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, ou aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Você fica por aqui agora com o João Ferreira. João já está aí, ele, a Ideli e o Aguinaldo, para comandar o alegre e maravilhoso programa João Ferreira. Parabéns a ele, um programa maravilhoso. Às 23h30, História de uma Mensagem, com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Nesse inverno, aqueça o coração. Entre na campanha do Agasalho 2018 de São Bernardo. Doe suas roupas e sapatos em bom estado, que você não usa mais, e ajude quem precisa enfrentar o frio. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais ou demais pontos listados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Participe! Campanha do Agasalho 2018. Realização Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de São Bernardo do Campo.
A Feira do Circuito das Malhas agora é FEMI, Feira da Moda Inverno. Todas as tendências para você criar aquele estilo que eu aprovo com preços irresistíveis. Aproveite e aqueça os pequenos corações. FEMI, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Na Prefeitura de Santo André, o trabalho não para. 10 unidades de saúde serão entregues até o final do ano. E vem mais por aí. Implantação do céu no Jardim Ana Maria. Construção de creches no Jardim Mirante 2. Jardim Alzira Franco, Jardim Rina, Jardim Santo André e Cata Preta. A Prefeitura de Santo André está trabalhando para melhorar toda a cidade. Uma série de obras está em construção. A saúde está mais eficiente.